Amados, vamos abrir a Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. Resolvi, de forma meio que extemporânea, expor essa carta por uma diversidade de motivos, e hoje nós vamos terminar essa pequena carta que Paulo escreve aos amados irmãos da cidade de Filipos. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Nós inicialmente leremos até o versículo 9 e na sequência da exposição leremos o resto do texto. Assim diz a palavra do Senhor. Peço a Evódia e peço a Síntique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, seja pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui é a palavra do Senhor, na sequência leremos o resto do texto. Vamos orar. Senhor, sejas mais uma vez, ó Deus, glorificado em nossas vidas, a fim de que, por tua palavra, o Senhor nos transforme. Edifica-nos, ó Deus, mediante o teu ensino, para que o teu Espírito nos fale nesta noite. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Certamente não há ninguém que, sendo oferecido ou oferecida a possibilidade de ser feliz, negue a felicidade. A busca pela felicidade está na essência do ser humano. Isso é tão curioso que até mesmo a Declaração Universal de Direitos Humanos prevê a busca por felicidade como um direito. Como se nós e até mesmo o Estado pudesse de alguma forma possibilitar a felicidade, a alegria. O fato, no entanto, é que muitas pessoas buscam a alegria, a felicidade em uma diversidade de propósitos, de planos, de coisas, e por causa disso se frustram. E a frustração é prevista porque nada nesse mundo foi feito para bastar a nossa alma. C.S. Lewis escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples que se eu encontro dentro de mim algum desejo que nada nesse mundo pode suprir, há uma boa razão para acreditar que simplesmente eu não fui feito para esse mundo. E o segredo está exatamente em considerarmos que buscar a felicidade nas coisas terrenas é um objetivo, um alvo em fracasso. Já nasce morto. Isso se dá porque nós não podemos encontrar a felicidade numa conta gorda. Nós não podemos encontrar a felicidade em um casamento perfeito. Nós não encontraremos a felicidade em termos filhos. Nós não encontraremos a felicidade em passarmos num concurso, em entrarmos na faculdade. Simplesmente nada disso basta. Não exatamente porque nós somos seres insatisfeitos por natureza, mas porque a nossa satisfação não está neste mundo. Por isso, quando nós falamos de alegria, esse assunto é muito sério. Na história da humanidade, um dos temas mais recorrentes dos pensadores, dos filósofos, era dissertar sobre como alguém pode obter a alegria. Durante a história da humanidade, nós vemos uma diversidade de termos para isso. Alguns chamavam de ataraxia, o fato de você não ser afetado pelas coisas das emoções ou das coisas terrenas. Aristóteles já chamava de eudaimonia, você ter uma boa alma interna, um bom estágio de alma. A Bíblia chama de bem-aventurança, de um estágio de se encontrar em contentamento com Cristo, com o seu reino, e essa paz subsequente a essa verdade. Ao tratarmos do final da carta de Paulo aos Filipenses, nós temos de tratar da alegria. Agora, não pelos olhos terrenos, humanos, mas por meio das lentes da palavra do Senhor. A alegria, por exemplo, pode estar em exortação, contanto que ela seja fundamentada na palavra de Deus. É curioso pensarmos no caso específico que acabamos de ler. Aparentemente, a igreja em Filipos estava passando por um problema grave de briga. Uma disputa se estabeleceu entre duas mulheres. Nós não sabemos muita coisa sobre elas, a não ser que o próprio apóstolo Paulo testemunha em favor delas como cooperadoras do seu próprio ministério. Alguns dizem que uma era regente do coral e a outra era presidente da SAF. Como aqui na igreja nós não temos nem coral nem SAF, então fica difícil até ilustrar o problema, né? Mas o fato é que essas duas mulheres estavam em constante luta a ponto do apóstolo Paulo gastar papel, né, por assim dizer, para falar desse assunto. Entendam, meus irmãos, não há nada aleatório numa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Não haveria nada aleatório numa carta escrita por ninguém no primeiro século, considerando a dificuldade que era preparar um papiro. Mas especificamente, alguém cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus, escrever sobre esse assunto e, por assim dizer, eternizar a briga dessas duas mulheres, certamente é para que a gente aprenda alguma coisa. Eu não gostaria de ter meu nome exposto dessa forma como Paulo expôs, mas ele fez. E fez pelo Espírito Santo, porque sabia que era necessário expor publicamente o pecado delas. Aqui nós aprendemos que às vezes é assim que Deus vai tratar com a igreja. A disputa dessas duas mulheres se dava por causa de uma presença forte. Elas estavam ali cooperavam com Paulo, e agora o próprio Epafrodito tinha a missão de não só levar a carta, mas também de pacificar a situação dessas duas mulheres. E o apelo de Paulo é para que elas, em exortação do Espírito Santo, sejam unidas. Tenham o mesmo modo de pensar. E os irmãos que têm acompanhado a série de exposições já me ouviram falar que essa expressão aqui, ela é importante nessa carta. O apóstolo Paulo já usou essa mesma ideia, o mesmo modo de pensar, outras vezes na carta. O modo de pensar não é simplesmente um ato interno, mas se estabelece externamente também. A ideia aqui de Paulo é que elas devem procurar juntas o mesmo propósito, o mesmo alvo. Não sabemos o que as fez brigar, mas sabemos que elas deveriam juntas serem cooperadoras. Isso porque elas, como crentes no Senhor Jesus Cristo, não poderiam, de modo algum, vivenciar uma divisão. E, meus irmãos, aqui está o primeiro ponto que precisamos trabalhar. Neste mundo quebrado, enfrentaremos desafios nos relacionamentos. E isso, muitas vezes, traz tristeza. Quantas vezes nós nos encontramos entristecidos por causa de um relacionamento que foi quebrado, por causa de uma situação que foi, uma palavra que foi dita, alguma coisa que foi atravessada, e então, agora, motivos de desunião, aquele irmão, aquela irmã não fala mais com você, se vira. Mas isso não está naquilo que o Senhor nos permite fazer e crer. Por isso é necessário que, como fiéis ao Senhor, essas mulheres se ajudassem. Epafrodito tinha, portanto, essa missão de exortar em amor. E, meus irmãos, exortação, no primeiro momento, não é bom. Eu consigo imaginar que Evódia e Sintique, quando ouviram os seus nomes citados na leitura da carta publicamente por Epafrodito, devem ter se sentido expostas, escandalizadas. Mas pelo Espírito Santo, num segundo momento, elas receberam a alegria do Senhor. Esse é o apelo de Paulo, versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Não se permitam aprisionar pela tristeza da ofensa, mas antes, com perdão, vivenciem a união que trará a alegria. Portanto, uma boa exortação pode sim estabelecer alegria em paz dos conflitos. O texto continua e agora uma outra questão é trazida que também se envolve numa dura exortação de Paulo. A partir do versículo 4, melhor dizendo, do versículo 5, Paulo se direciona a todos dizendo que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Os tradutores da Nova Almeida Atualizada preferiram usar a palavra preocupação para traduzir o termo grego que durante boa parte da história da igreja foi traduzido como ansiedade. Eu consigo imaginar por que esses irmãos fizeram isso. Certamente porque hoje já reconhecemos que há, nessa terminologia, uma associação a doenças de ordem mental. A ansiedade que é diagnosticada dentro de uma estrutura da psicologia moderna. No entanto, meus irmãos, eu quero desafiá-los a ver além disso. Vivemos numa sociedade extremamente psicologizada, que usa termos para diminuir as nossas responsabilidades sobre as coisas. E contra isso precisamos nos levantar para que possamos assumir o direcionamento de Cristo em nossa vida. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar o que eu estou dizendo. É comum pessoas atribuírem, por exemplo, a certos comportamentos inadequados, como pessoas que, por exemplo, são viciadas. E quando você diz, ah, aquela pessoa ela é viciada em álcool, ela é viciada em drogas, automaticamente você parece ajustar aquele termo a alguma coisa da ordem do descontrole, da perda de autonomia. E autonomia aqui no sentido de ação de si mesmo. Ontem, conversando com um irmão, eu pude lembrá-lo de que, diferente do que o mundo apregoa, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Ele estava muito preocupado porque se sentia culpado por uma situação com o seu filho. Eu pude lembrá-lo que, mesmo diante de situações de nossa história, de traumas, de ofensas que nós sofremos, nós não podemos nos retirar completamente de nossa responsabilidade das nossas ações. Entenda, eu não, de modo algum, estou minimizando o sofrimento, mas eu quero lembrar a cada um de nós que nós precisamos assumir os nossos pecados, as nossas condutas. Uma outra ilustração pode ajudar o que eu estou querendo dizer. E eu preciso ser o mais claro possível. Numa situação, muitas vezes, de discussão entre o marido e sua esposa, é comum que palavras sejam ditas e depois o arrependimento vem. E uma desculpa esfarrapada geralmente acontece. Desculpa, eu estava de cabeça quente. Meus queridos, por enquanto a OMS e o DSM ainda não estabeleceram cabeça quente como um diagnóstico formal de doenças mentais. Mas eu não duvido que isso venha a acontecer. Então, antes que aconteça, deixa eu lhe dizer uma coisa. Cabeça quente não justifica seus pecados. Porque antes da cabeça esquentar, você se permitiu que ela esquentasse. Meus irmãos, nós precisamos considerar que as preocupações que travam a nossa vida, a ansiedade que nos escraviza e nos prende, como se estivéssemos fincado com raízes e não conseguimos dar mais nenhum passo, está muitas vezes associada a uma profunda incredulidade da bondade do Senhor. E veja, eu não acho que simplesmente é um ato de declaração de que o Senhor é bom que vai fazer com que você desraize, né? Que você consiga retirar as suas pernas da situação muitas vezes que você se encontra. A ansiedade já é considerada como o mal do século. Trabalhando em escola, como eu tenho feito, eu tenho visto cada vez mais cedo jovens, crianças, adolescentes, em tratamentos medicamentosos para cuidar de suas ansiedades, muitas vezes os impedindo de fazer uma simples prova. Não conseguem. Estão travados. Garotos e garotas inteligentíssimos, competentes, mas ao ouvir a ideia de prova, seus corações entristecem. Não conseguem mais. Mas isso não está restrito a situações dos mais jovens. Homens, mulheres têm sofrido disso de modo terrível. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja em Filipos, dá-nos aqui um caminho a seguir. Nos tempos de Paulo não havia ansiolítico. Como eu já expliquei, expondo Timóteo, o máximo que poderia acontecer é Paulo recomendando vinho ao invés de água. Eu já expliquei isso em sermões anteriores. Se você não lembra, depois busque no nosso canal do YouTube. Paulo recomenda, tome vinho também. A água não está sendo suficiente para você lidar com os problemas que estão lhe acontecendo. Mas nós não somos chamados a depositarmos a nossa confiança num diagnóstico psiquiátrico, num diagnóstico medicamentoso. E eu não estou dizendo que você deva abandonar os remédios do dia para a noite. Eu só estou dizendo que ali não está a solução da sua vida, a qual você deposita a confiança como se num ajuste hormonal, num ajuste, num equilíbrio, você simplesmente resolverá todos os planos da sua vida. Isso simplesmente não será verdade, porque não há comprimido que resolva as suas dívidas. Não há comprimido que resolva o seu problema com o seu pai, com sua mãe. Não há comprimido que resolva a situação que você tem passado com o seu cônjuge. Não há comprimido que resolva a situação que você tem passado com os seus filhos, que tem lhe trazido tanta amargura. Não há como você simplesmente tomar um comprimido e pronto, resolveu. Não é assim. O máximo que medicamentos poderão lhe fazer, e que em certos momentos poderão ser até mesmo recomendáveis, de fato, é lhe dar serenidade para enfrentar as situações. Mas enfrentar as situações necessariamente levará você a considerar esse texto. Portanto, tendo feito todo esse preâmbulo, toda essa introdução, vamos ler novamente o versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem ansiosos, preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amados irmãos, como eu disse antes, oramos pouco. Muitas vezes nós temos uma facilidade de buscarmos numa, eu ia falar lista telefônica, né? Que absurdo eu falar isso, né? Lista telefônica, rapaz, os anos 90 mandou um abraço. Muitas vezes nós buscamos no Google qual seria o psicólogo mais próximo de casa para que a gente possa ser ouvido. Porque tudo o que nós precisamos é desabafar. Precisamos que alguém nos escute. Porque parece que no meio de um turbilhão de coisas que estão acontecendo, nós não conseguimos mais nos ouvir. E precisamos que alguém nos ouça. Eu quero dizer para você nessa noite que a primeira pessoa que tem que te ouvir é Deus. Você precisa se voltar para o Senhor. Se você não tem gastado tempo de joelhos, se você não tem gastado tempo de lágrimas com Deus, numa consulta gratuita, falando com o Pai, mas quer pagar horrores a um psicólogo, você está confiando no lugar errado. Nada contra os psicólogos, nós temos alguns aqui, bons psicólogos até, mas sabendo que o Senhor nos chama em primeiro lugar a falarmos com Ele, a abrirmos nosso coração a Deus. O problema muitas vezes, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, o problema é que nós chegamos num estágio, nos permitimos chegar num estágio em que nós não conseguimos mais orar, não conseguimos mais orar, ler a Bíblia, falar com Deus, porque por um tempo deixamos o nosso coração, dia após dia, gota após gota, e se enchendo das preocupações desse mundo. E meu irmão, minha irmã, você não dá conta das preocupações desse mundo. Você não foi chamado para fazer o trabalho daquele personagem mítico grego, que eu esqueci o nome dele agora, que tem que levar nos seus ombros o mundo inteiro. Isso não é a obra que o Senhor te chamou a fazer. O seu trabalho é orar. O texto nos fala que com súplicas e orações. Duas expressões que são muito próximas. Poderia, inclusive, significar a mesma coisa. Mas parece que Paulo está nos falando sobre o nosso derramar do coração. Ele sabe o que é a preocupação. Ou você acha que Paulo, numa cadeia fétida, ratos, sem alimentação, não sabe o que é uma preocupação? Claro que sabe. Mas também sabe o que é suplicar a Deus, a se derramar no Senhor, a clamar a Deus. E o texto nos fala com ações de graças. Mas espera aí, pastor, está doendo, como é que eu vou agradecer? É difícil, não é? É difícil nós termos um coração grato. Como somos ingratos. Nessa manhã eu falei um pouco sobre isso, mas deixe-me desenvolver mais esse tema. Recentemente estava conversando com minha esposa e ela me contava, lembrando um pouco da história de uma importante personagem cristã, Corrie ten Boom, uma holandesa que esteve presa num desses campos de concentração, muito jovem, ainda adolescente. E a história nos conta, Atlas, obrigado Rominho, nosso Google, a chat GPT, obrigado Rominho, foi o personagem mitológico Atlas, exatamente. Mas voltando para Corrie ten Boom, Corrie ten Boom era uma jovem adolescente que foi a única sobrevivente da sua família na Segunda Guerra Mundial. Mas ela mesma relata que, quando tendo sido presa, junto com sua irmã, elas haviam combinado de voltar o coração ao Senhor em súplicas e ações de graças. Naquele dia, quando elas entraram naquela cela, num quarto lotado de mulheres, elas se voltaram de joelhos ao Senhor e oravam. E juntas agradeciam a Deus. Agradeciam porque tinham algum lugar, algum espaço para deitar. Agradeciam a Deus porque estavam vivas. agradeciam a Deus e assim foram agradecendo até que a irmã de Core ora ao Senhor e agradece pelas pulgas. Então Core interrompe a oração e diz: não, as pulgas não. As pulgas, eu não vou agradecer pelas pulgas. Certamente pulga não é um motivo para você agradecer. Ou aparentemente não é. O fato é que, passado tempos ali naquela cela, a alimentação era passada de forma quase que impessoal para que elas comessem o pouco que poderiam comer e dividissem aquele alimento. Mas durante meses estiveram ali e nenhum soldado entrou naquela cela. Muitas mulheres. Por que nenhum soldado entrou naquela cela? Depois de passado um tempo, uma delas estava fazendo algum trabalho forçado quando ouviu um soldado comentando com o outro do terrível medo que eles tinham de pulgas. As pulgas, que pareciam ser a pior coisa que elas enfrentavam naquela cela, era exatamente o elemento da providência do Senhor que as fazia seguras contra homens maus. Muitas vezes nossos olhos estão turvos e escurecidos ao ponto de nós não termos condições de vermos a providência do Senhor em situações que parecem ser devastadoras. Mas nós não fomos chamados para entender tudo. Confie no Senhor. Se lance ao Senhor. Não se permita ser tomado de preocupações e cheio de preocupações deste mundo, perder completamente a sua paz. Porque o texto nos fala, versículo 7, porque é exatamente quando nossos corações estão voltados ao Senhor, em ações de graças, que a paz de Deus, que excede toda lógica, que excede toda a racionalidade terrena, humana, mas não divina, guardará o nosso coração em Jesus Cristo. Sermos guardados em Cristo numa paz profunda é de fato obra do Espírito Santo e que está intimamente associada com confiança. Meu irmão, irmã, como está a sua confiança no Senhor? Como está a sua confiança na obra salvadora de Jesus Cristo, que em amor se entregou por nós, e você preocupado com o dia de amanhã? O dia de amanhã é do Senhor. O dia de amanhã está nos planos maravilhosos do Deus de amor. Não desconfie do seu amor. Não desconfie da sua graça. Mas se entregue completamente a Ele. O texto continua e nos diz o que deveríamos encher o nosso coração. Portanto, ao invés de nos devotarmos a preocupações, ao nos devotarmos aos problemas, antes, diz o texto, deveríamos nos encher de tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há louvor. Seja exatamente isso que ocupe o nosso pensamento, diz Paulo. Aqui nós lembramos que todo imperativo, todo mandamento da palavra de Deus está associado também, não só de modo negativo, mas também positivo. Isto é, Nós não podemos simplesmente retirarmos alguma coisa e não colocarmos nada no lugar. Eu não posso simplesmente dizer, você pare de viver ansioso. Eu tenho que dizer, ao invés da ansiedade, coloque justiça. Coloque a bondade de Deus. Coloque as obras do Senhor na sua vida. Crie um hábito, dia após dia, de se alimentar de boas novas e não somente das más notícias que você enxerga neste mundo quebrado. Más notícias podem nos arrasar, mas boa notícia do Evangelho nos salva, nos redime, nos tira da lama. Amados, nós somos chamados a crer, nós somos chamados a confiar. Não há outro meio de sermos felizes se não confiarmos no Senhor. Não há outra forma de encontrarmos total paz se não na confiança do Senhor. Finalmente o texto conclui a partir do versículo 10, eu passo a ler, os irmãos acompanhem comigo, eu vou ser mais rápido. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O nosso Deus e Pai seja a glória, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Meus irmãos, o apóstolo Paulo conclui a carta agradecendo aos cuidados desta igreja. Como eu disse às crianças, muitos motivos Paulo tinha para a tristeza, mas ele recebeu os cuidados do Senhor por meio da fidelidade desses amados irmãos que supriram as necessidades do apóstolo Paulo mais de uma vez. Agora, com gratidão no coração, ele pode se alegrar por causa da comunhão. Como lemos o Salmo 133, como é agradável viverem unidos os irmãos. Como é lindo vermos o cuidado que é produzido pelo verdadeiro amor. Por isso, Paulo pode agradecer a Deus pela vida de cada um daqueles irmãos. Esse cuidado que redundou em alegria lembra a Paulo que de fato tudo podemos suportar em Cristo. Aquilo que muitas vezes vira letreiro de em adesivos de carro, caminhão, tudo posso naquele que me fortalece. Parece uma espécie de mantra, o qual você pode usar para receber do Senhor alguma bênção. É exatamente o contrário, entenda. Paulo está dizendo que até mesmo em situações de pobreza, de escassez e de fome, ele venceu porque confiava no Senhor. Eu já vi muita gente utilizando-se textos fora do contexto, como do salmista dizendo: nunca vi um justo mendigar o pão, como se fosse argumento bíblico para dizer que um crente não pode passar por necessidades a ponto de, por exemplo, não ter o que comer. A história da igreja, inclusive de Paulo, testemunha exatamente o contrário. Há situações em que podemos estar num momento de escassez tamanha que tudo o que temos é Cristo. Meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece é uma declaração de confiança no Senhor, de que até se for para perder a vida, perderemos confiados em Cristo. Talvez seja pelo poder da espada estatal, talvez seja numa noite escura por causa de um assalto, talvez por causa de um câncer, talvez por diversos outros motivos, mas nós não tememos a morte, a escassez, o sofrimento, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Em tudo Cristo sustentou o seu amado servo Paulo. Por meio da igreja, ele pôde agradecer ao Senhor pelos cuidados enviados por meio de Epafrodito. Como eu já disse aos irmãos, nos tempos de Paulo, prisão significava aguardar por parte de alguém comida. Ele não tinha como adquirir por si mesmo o seu mantimento e não teria do Império Romano isso. Foi Filipos, à distância, que enviou mantimentos. Não só naquele momento, mas em outros momentos já tinha feito isso. Quando Paulo vai até, passando a Macedônia, o seu trabalho na Europa, a primeira igreja que supriu as suas necessidades foi exatamente a igreja de Filipos. Meus irmãos, a cooperação de sustento financeiro da igreja para com Paulo é um testemunho da obra de Deus. E aqui nós mais uma vez somos convidados a considerar a responsabilidade da igreja para com aqueles que se dedicam na pregação do Evangelho. Aos missionários, aqueles que são dedicados exclusivamente ao ensino da palavra, como os pastores. Meus irmãos, tudo isso é obra nossa, da igreja. Tudo isso, Paulo enxerga os cuidados do Senhor e sua alegria é grande. É o Senhor quem tem suprido a vida dele, é o Senhor quem tem suprido a nossa. As saudações finais de Paulo são saudações clássicas, as quais ele roga as bênçãos do Senhor, compartilhando, inclusive, das saudações que não só dele, mas também de irmãos que estão com ele, como ele mesmo menciona, da casa de César. Há uma boa chance de Paulo estar escrevendo aqui de Roma, eu já disse aos seus irmãos, e portanto ele estaria falando de irmãos em Cristo, da família do imperador, que conheciam a Cristo e que agora compartilhavam também das alegrias da comunhão. Meus irmãos, viver a vida em comunidade como igreja é insubstituível. Às vezes eu encontro pessoas defendendo essa ideia tola do tal do desigrejado. Que tolice! Não existe crente desigrejado. Crente precisa do corpo, da vida comunitária, da comunhão. A comunhão, meus irmãos, é algo importantíssimo. Compartilhar a nossa vida, abrir o nosso coração e deixarmos ser exortados, de fato nos trará confiança em Deus e alegria. Sermos alvo dos cuidados de irmãos quando precisamos, realmente traz alegria no Senhor. Alegria não é alguma coisa que você possa comprar na feira. Você pode comprar uma coxinha, você pode comprar um pastel, e ainda que isso traga muito prazer, não trará alegria. Alegria verdadeira só pode ser fruto da confiança última em Cristo. Alegria verdadeira é não se bastar com coisas desse mundo, mas saber que em Cristo tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Que o Espírito Santo de Deus nos console nessa noite, nos conforte e nos dê pela sua palavra a condição de nessa noite termos paz que excede todo o entendimento e que você saia daqui mais convicto do seu chamado a confiar no Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra maravilhosa, porque o teu Espírito Santo é tão grandioso em falar aos nossos corações e que nos usa, mesmo sendo falhos, para exortar uns aos outros, para na comunhão vivermos no cuidado do teu Espírito como igreja. Rogamos ao Senhor que cuides das nossas preocupações, para que nós não entremos numa espiral de aprisionamento de ansiedades e preocupações, mas confiados em Ti, encontremos paz. Mesmo em momentos da escura, da escuridão da alma, momentos em que nos deparamos com o vale da sombra da morte, nós possamos confiar na Tua providência e no Teu cuidado. É o teu cajado, é a tua vara quem nos consola, como diz o salmista. Assim, Senhor, aplica em nós a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.